O parágrafo 537 começa, então, estudando o segundo momento da pura intelecção, aquele momento em que ela se encontra numa relação com o mundo efetivo. E aqui Hegel diz claramente, no início desse parágrafo 537, que aquilo que é a essência para a pura intelecção, isto mesmo, ela vai transformar numa meta a ser universalizada. Ou seja, nós poderíamos dizer, então, que a pura intelecção irá, por assim dizer, colonizar, né, o mundo efetivo, o mundo da cultura. E isso, então, ele descreve nesse parágrafo 537 como sendo feito através de dois passos, né? Como ele diz explicitamente aqui, no conceito ilimitado, jazem imediatamente os dois lados. Porque como, né, a pura intelecção não encontra nenhum limite no objeto, o limite é posto, reposto e transposto pela própria consciência pura, não? Estamos diante do que ele chama aí um conceito ilimitado, o si absoluto. E esse conceito ilimitado tem dois momentos. O primeiro momento em que toda a realidade objetiva tem a significação do ser para si, né, da consciência de si. Ou seja, toda a realidade objetiva ela é porque ela é posta pela própria consciência de si. A realidade objetiva não adquire uma independência, uma situação de autonomia frente a esse ser para si, a consciência de si. E o segundo momento, ou o segundo lado, é o fato de que, então, essa pura intelecção se torne a propriedade de todas consciências de si. Ou seja, de que toda a sociedade, todo o mundo da cultura, assuma aquilo que é a verdade para a pura intelecção. E, portanto, o mundo da cultura passe a ser regido pelos princípios que organizam o modo de pensar e a vida da pura intelecção, e com isso, vencendo as perspectivas, o modo de pensar e o modo de viver da fé. Para a pura intelecção, portanto, não existe uma verdade no além. Não existe também uma verdade no aquém, no mundo efetivo da cultura. Esse mundo não oferece para ela uma verdade. Assim como também não há uma verdade no interior da consciência, como era o caso admitido no terceiro momento vivenciado pela fé. Aqui, a verdade é algo posto pela própria consciência de si. Ela mesma, né, põe o conteúdo, afirma um conteúdo, mas pode também negá-lo e ultrapassá-lo. É por isso, então, que a verdade reside no plano do si, no plano subjetivo, no plano da consciência de si e não do objeto. É por isso, então, que a fé se apresenta como algo muito estranho para a pura intelecção, porque a fé sempre vai admitir um limite na realidade objetiva, um limite que a fé não deve ultrapassar.